Senhor presidente, senador Mozarildo, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, antes de começar o meu pronunciamento sobre o aniversário da Emater Rondônia e do sucesso desta empresa no meu estado, eu quero aqui fazer um comunicado da resposta que tive sobre o encaminhamento que fiz ao Ministério dos Transportes e à Valec. No dia 5 de agosto deste ano, 2013, a assessoria especial da presidência da Valec fez o seguinte comunicado. Assunto, resposta ao memorando número 0325 de 2013, que trata da ferrovia transcontinental, trecho Vilhena-Porto Velho. Reportando-me ao ofício número 777, ASPAR, Ministério do Transporte 2/2/2013, que encaminha o pleito em que o senador Valdir Raup solicita priorizar o estudo e o projeto executivo para a construção da ferrovia transcontinental no trecho compreendido entre Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia. Segue os devidos esclarecimentos. Em 24 de maio de 2013, foi publicado o certame licitatório para a contratação de empresa especializada na elaboração de estudos e viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTA. Levantamento aerofotogramétrico e projeto básico de engenharia do referido trecho, conforme anexo. A licitação ocorre na modalidade concorrência, edital 005 de 2013, e sua abertura se deu em 29 de setembro de 2013. Tão logo seja definida a empresa vencedora do certame, serão tomadas as providências para o início dos estudos. E após sua conclusão, serão encaminhados ao Ministério dos Transportes. O projeto executivo será elaborado a partir da definição pelo governo federal sob responsabilidade pela execução da obra, por meio de concessão ou obra pública. Na expectativa de atendimento ao pleito formulado, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessários. Atenciosamente, Jair Campos Galvão, diretor de planejamento da Valec. Aí, no dia 7 de agosto de 2013, vem mais um comunicado à sua senhoria, o senhor Jorge Anor Cavalcante, chefe da assessoria parlamentar do gabinete do ministro dos Transportes. Assunto. Construção da ferrovia transcontinental no trecho entre os municípios de Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia. Referência ao ofício número 777, mais uma vez, do Ministério dos Transportes. E atenção ao ofício número 777, de 2/5/2013, dessa procedência, referente ao pleito de interesse do senador Valdir Raup e da deputada federal Marinha Raup, que trata da construção da ferrovia transcontinental no trecho entre os municípios de Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia, encaminhamos a Vossa Senhoria o memorando número 498 de Plan, de 5/8/2013, emitido pelo diretor de planejamento dessa empresa pública que trata da matéria. Atenciosamente, Josias Sampaio Cavalcante Júnior, diretor-presidente da Valec. Aí vem a resposta ao meu gabinete do Ministério dos Transportes, a sua excelência, senador Valdir Raup, assunto estudo e projeto executivo para a construção da ferrovia transcontinental. Senhor senador, incumbiu-me o excelentíssimo senhor ministro de Estado dos Transportes, César Borges, de me reportar ao ofício GSVR número 351/2013, de 15 de abril de 2013, subscrito por Vossa Excelência, referente ao estudo e projeto executivo para a construção da ferrovia transcontinental no trecho compreendido entre Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia, incluso no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. Foi um trabalho que nós fizemos, eu e a deputada federal Marinha Raup, para colocar esse projeto no PAC 2. A respeito, encaminho para o conhecimento do ilustre parlamentar a cópia do ofício número 1365/2013, de 7 de agosto de 2013, elaborado pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., juntamente com a cópia do memorando número 498 de Plan, de 5 de agosto de 2013, da Diretoria de Planejamento daquela empresa, bem como a cópia do Diário Oficial da União, sessão 3 de 24 de maio de 2013, contendo os esclarecimentos sobre o assunto em questão. Atenciosamente, Jorge Anor Cavalcante Neto, chefe da assessoria parlamentar do Ministério dos Transportes. E aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, está a cópia do Diário Oficial que foi publicado esse edital de licitação. Estou muito feliz com esse comunicado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que agora a ferrovia, trecho da ferrovia transcontinental, esse trecho compreendido entre Vilhena e Porto Velho, um trecho de 700 quilômetros, vai acontecer. Assim como nós demos conta das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, que já estão em fase de conclusão, nós vamos também dar conta de mais essa grande obra para o Brasil e para o estado de Rondônia, que é esta ferrovia no trecho Porto Velho-Vilhena, transportando grãos e outras mercadorias, outras cargas, e também passageiro futuramente vai desafogar a BR-364, já está combalida, está sendo neste momento restaurada, e é mais um projeto futuro também que nós vamos brigar, tanto eu quanto o senador Assir Gurgas, o nosso governador, a nossa Assembleia Legislativa, a nossa bancada federal, para a duplicação da BR-364, do Mato Grosso do Sul até o Acre. É uma rodovia de muito movimento, que transporta muita produção, com filas infindáveis, né, com dificuldade de ultrapassagem, com alto risco de acidentes em alguns trechos da BR-364. Então, tanto o projeto da ferrovia como da duplicação desta rodovia são projetos importantes para o Brasil e, sobretudo, para o estado de Rondônia. Entro agora, senhor presidente, no pronunciamento sobre a Emater Rondônia, essa grande empresa do nosso estado, e eu sei que todos os estados que têm as Emater ou empresas similares prestam um grande serviço à sociedade rural. Gostaria de iniciar meu pronunciamento de hoje cumprimentando o governador Confúcio Moura e a Assembleia Legislativa de Rondônia pela recente promulgação da emenda à Constituição Estadual número 84 de 2013, que conferiu à Emater Rondônia a natureza jurídica de empresa pública, ao mesmo tempo em que concedeu segurança jurídica a seus servidores. Ao encaminhar a mensagem à assessoria legislativa, em março passado, propondo essa alteração na Constituição Estadual, o governador Confúcio Moura atendeu a uma justa reivindicação de todo o povo de Rondônia, que há muito clamava pela valorização desse importante órgão público, que é a nossa Emater. Sua Excelência, os deputados estaduais demonstraram uma grande sensibilidade e sintonia política, já que toda a tramitação do projeto, até sua transformação em lei, ocorreu em apenas um mês, reparando uma flagrante injustiça perpetrada já há 40 anos. De fato, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Serviço de Extensão Rural em Rondônia foi criado em 31 de agosto de 1971, com a denominação de Associação de Crédito e Assistência Rural do Território Federal de Rondônia, ACAR, que integrava a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ABICAR. Fundada com a personalidade jurídica de sociedade civil, sem fins lucrativos, surgiu com o objetivo de promover a extensão rural no Território Federal de Rondônia. Não havia, nesse momento, qualquer conotação empresarial. Em 1976, após a criação da Embrater na esfera federal, a ACAR Rondônia passou a denominar-se Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural, ASTER, Rondônia. E assim se manteve até 1984, quando sua denominação foi novamente alterada para a Emater Rondônia. Entretanto, sua personalidade jurídica e a natureza dos seus serviços permaneceram como antes, o que vinha criando enormes dificuldades para as atividades de extensão rural no Estado, dificuldades essas agora sanadas com a Emenda Constitucional número 84 de 2013. Quem nunca foi à Rondônia não pode compreender a importância da Emater para o nosso Estado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Em apenas 40 anos, realizamos um grande salto, talvez o único no mundo, saindo de uma terra inóspita, com forte ataque de doenças tropicais, para uma terra que pode ser considerada hoje como o novo Eldorado brasileiro. Isso se deu basicamente graças ao agronegócio e ao importante papel desempenhado pela Emater, que está presente em todos os 52 municípios do estado e em alguns distritos, e por outros órgãos de apoio à agricultura, como a Embrapa, o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Estado da Agricultura, o Senar, enfim, e tantos outros órgãos voltados à CEPLAC, voltado para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária do estado de Rondônia. E tudo isso, senhor presidente, todo esse desenvolvimento está se dando numa área territorial de 30%, apenas 30% do estado que foi destinado à agricultura e à pecuária e à produção, porque 70% aproximadamente está em preservação. Eu tenho cansado de falar aqui, não me canso de falar, senhor presidente, que a Amazônia brasileira, a Amazônia legal, que compõe 9 estados, preserva hoje em torno de 82% a 83% das suas florestas. E olha que é 60% do território nacional é a Amazônia legal. E nós preservamos mais de 80% das suas florestas. E estamos desenvolvendo os nossos estados com esse percentual permitido para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A extensão rural faz parte do desenvolvimento de Rondônia, em função das grandes conquistas que nos proporcionou. Rondônia é hoje o quinto maior produtor de café do Brasil, cultura que envolve o maior número de agricultores familiares e a principal fonte de renda desses agricultores. Além do café, também produzimos milho, feijão, arroz, mandioca, que são cultivados em praticamente todo o estado. Ainda temos reflorestamentos de várias espécies, temos a criação de gado de corte, de gado de leite, com mais de 50 laticínios, 3 fábricas de leite em pó. Recentemente inauguramos mais uma na minha cidade, Rolim de Moura, onde eu fui prefeito 2 mandatos, onde fiz a minha carreira política inicial, Cacoá e Rolim de Moura. Inauguramos mais uma fábrica de leite em pó. Já tínhamos 2 em Ji-Paraná e agora mais uma em Rolim de Moura, em Rondônia. São mais de 50 laticínios, mais de 30 frigoríficos, né? O governador quer implantar, já tem mais de 200 agroindústrias, quer implantar 800 agroindústrias. Tudo isso através da agricultura e da pecuária e graças ao desenvolvimento feito pela nossa Emater. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero dizer que quando tive a honra de governar Rondônia, entre 1995 e 1999, a Emater já tinha um papel muito relevante junto aos pequenos e médios produtores rurais, em especial no que diz respeito à agricultura familiar, papel que vem se consolidando ao longo de todos esses anos. São mais de 100 mil pequenas propriedades no estado de Rondônia. Esse é apenas um dado, senhoras e senhores senadores, mas eu poderia ficar aqui algumas horas falando dos benefícios proporcionados pela Emater para o progresso e o desenvolvimento do nosso estado. Agricultura, pecuária, turismo rural, artesanato e agroenergia. E se a Emater tem podido trazer tanto progresso para o nosso povo, muito contribuem à qualidade técnica e à dedicação de seus abnegados servidores. Até a edição da emenda número 84 de 2013 da Constituição Estadual, muitos servidores viviam uma situação de intranquilidade, enfrentavam prejuízos econômicos e legais. Eram servidores públicos, mas esse status não lhe havia sido conferido pelos entes públicos estaduais. Por isso, muitos eram levados a romper seus vínculos empregatícios com a Emater Rondônia em busca de uma situação funcional mais vantajosa, levando com eles o conhecimento técnico e científico, muitas vezes adquirido às expensas do erário, o que vinha prejudicando as atividades de extensão rural no estado. A partir de agora, creio que isso não mais acontecerá. O estado de Rondônia reconheceu a importância desses servidores, não apenas dos antigos, que integravam os quadros da Emater antes da Constituição Estadual de 1989, mas também dos novos admitidos, já na vigência da nova Carta Magna. Por tudo isso, é muito justo que no último dia 16, os servidores da grande região do território central da Emater Rondônia tenham promovido uma confraternização com seus familiares para celebrar os 42 anos de existência do Estado de Rondônia. E seguiram do dia 16 até o dia 23, percorrendo as principais regiões do Estado nessas comemorações. No dia 23 mesmo, em Rolim de Moura, na região da Zona da Mata e da 429, eu tive o privilégio de participar de um grande encontro desses da Emater com todos os técnicos daquela região. De Sá Coutinho, do senhor José Tarcísio Batista Mendes, da senhora Irisvone Luiz de Magalhães, do senhor José Ribeiro Filho e do senhor Jurandir Pereira de Moura. Nomes que, juntamente com outros, engrandecem o trabalho dessa importante instituição. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.